Audiobook grátis apresenta Casar? Então. Impossível. Oh! Não me pergunte por quê, papai, é impossível. Ora esta. O velho supôs que a filha delirasse e tomou-lhe o pulso. A moça correu para o interior da casa, e ele, atonito, ficou olhando para o buraco vazio da porta por onde ela tinha fugido. Passou todo o dia aflito. Que teria a Ginoca? Resolveu-se a chamar um médico, mas antes disso quis ainda consultar a filha. As ave-marias desceram ambos ao pomar. No galho florido de um pessegueiro cantava um sabiá, e no fundo azul pálido do céu as montanhas de Friburgo desenhavam-se muito escuras. Olha, Ginoca. Por que é que já não queres casar com teu primo? Perguntou o tio Guilherme, com ar constrangido e tímido. A filha baixou a cabeça, silenciosa, vencida pela comoção. Ele fez-te algum mal, ofendeu-te? Oh! Não! Então que teima é essa? O pobre moço adora-te, e eu, francamente, estava satisfeito. Eu já não posso casar. Hein? Já não podes casar. Que diabo de linguagem é essa? Ginoca parou, ergueu para o pai os olhos úmidos e murmurou: fiz um voto. Prometi a Nossa Senhora que, se salvasse Maurício da morte, eu ficaria solteira a vida toda. O pai recuou, como se tivesse levado uma pedrada no coração. Rolaram no ar sereno da tarde as badaladas das ave-marias se ele, respeitoso e triste, tirou o chapéu. A Ginoca apoiou-se a um tronco de árvore, soluçando alto. Extinta a última vibração do Angelus, o velho disse tremulamente à filha: já que fizeste um voto, tens de cumpri-o. Ela abanou afirmativamente a cabeça. Voava por todo o pomar o doce aroma das ameixeiras em flor. Procurando emoções, ou por uma curiosidade extravagante, a viscondessa de S. Roque lembrou-se um dia de ir ver o hospital de alienados do Dr. Aguilar. Descendo do seu coupé dentro do pátio do edifício, perguntou ao porteiro pelo diretor. Não estava mais como não devesse tardar, conduziram-na um escritório ao res do chão, cheio de armários e de aparelhos elétricos. A viscondessa sentou-se e olhava para o chão reluzente, quando percebeu uma sombra desusar a seu lado. Voltou-se e viu junto a si uma mulher de uns 30 anos, baixa, clara e delgada, de rosto longo como o dos carneiros e olhos pardos, de expressão docíssima. Tinha o andar macio como o das freiras, as mãos delicadas, pequeninas e pálidas, e um sorriso que lhe iluminava a fisionomia triste e vaga. Deseja alguma coisa? Sim. Vim pedir permissão ao Dr. Aguilar para ver o seu estabelecimento. Disseram-me que ele não tarda e mandaram-me esperar aqui. Se é só isso, não vale a pena cansar se ele virá. Ou não virá. Em todo o caso, prontificou-me a acompanhá-la. É enfermeira? Sim, minha senhora. Zero que lhe peço é que escreva aqui o seu nome. A enfermeira apresentou, sobre a grande secretaria de Nogueira, o livro em que se inscreviam os visitantes. A viscondessa tirou rapidamente a luva, e mesmo sem se sentar, apoiou o cotovelo na mesa e escreveu. Por trás dela, outra esticou muito o pescoço e leu-lhe o nome. Depois, com um sorriso, podemos ir. Saíram ambas, atravessaram corredores e subiram escadas. A enfermeira ia adiante, roçando sem bulha nos degraus o vestido mole, de riscadinho azul e branco, coberto na frente por um largo avental de unho pardo. As sedas da viscondessa farfalhavam. Por aqui. Veja, esta é a sala dos doidos pacíficos, dizia a enfermeira. Passemos agora à escola das crianças. A senhora não receia impressionar-se? Não. Respondeu a visitante, depois de uma pequena hesitação. É muito triste. Enfim, é bom ver tudo. Concluiu a enfermeira. A senhora. E o viscondessa interrompeu-se para perguntar. Como hei de chamá-la? A outra não respondeu logo e ficou pensativa. Como se fizesse um esforço para se lembrar do seu nome, depois disse com um sorriso. Chame-me Irmã Serapina, não sou freira. Mas fui educada num convento, e os meus irmãos, em casa, por brincadeira, davam-me esse nome. Acostumei-me. A irmã Serapina, voltou a viscondessa, prendendo o fio do seu pensamento partido, não tem medo de viver aqui? Às vezes. Certamente que os doidos fazem-nos passar bocados perigosos. mas tenho compaixão, dediquei-me a isto e já agora hei de envelhecer ao lado deles. Pobre gente! Havia no olhar de irmã Serapina uma tamanha expressão de piedade e doçura, que a viscondessa sentiu-se comovida e murmurou, que anjo! Entraram na escola. Umas 10 crianças, espalhadas por meia dúzia de bancos, levantaram os narizinhos curiosamente para a visitante. Zero mestre. Tinha sentado nos joelhos um pequenito, que se encaracolou todo, fazendo-se num novelo. Ao mesmo tempo surgiam da aula gritos e guinchos estranhos. Um rapaz de 10 anos quis fazer discurso, outro arremedou o miar dos gatos, de uma maneira tão justa e com uma careta tão dolorosa, que a viscondessa, arrepiada, voltou depressa para o corredor. A irmã Serapina deixou-se ficar para trás e, curvando-se, beijou uma menina, que encostada à parede contava os dedinhos incessantemente, 1, 2, 3. Quando voltou para junto da visitante, ela disse com uma voz magoada, não a avisei de que se havia de impressionar na escola das crianças? Pobres anjos! Eu ainda não me habituei a olhar sem lágrimas para aqueles entezinhos condenados, por uns pães sem consciência, a uma vida de agonias. Condenados pelos pães? Murmurou com estranheza a visitante. Certamente! Quem pôde dar uma herança tão desgraçada aos filhos, não se casa. Sabe que são vítimas da hereditariedade. Todos. A maior parte. Que pecado. Deveria haver leis que proibissem certas uniões. O que estas crianças me têm feito chorar, só de pena. Algumas são más, mordem, batem, causam estragos de toda ordem. Umas ferazinhas inconscientes. Quanto piores elas são, mais as lamento. É preciso que haja alguém que as ame. Eu sou mais. E os cisnes? 55 carinhosa para aquelas a quem ninguém quer bem. Afinal, boas e más correm para mim. Sabe que todas as crianças gostam das aves. Das aves? Sim, que tenham asas que as agasalhem. Ah! A voz da irmã Serapina era meliflua, escorregadia e branda, uma dessas vozes cantantes e claras, que uma vez ouvidas nunca mais se esquecem. Não há por certo mulher cuja harmonia seja tão completa no seu todo. Deveriam antes chamar a irmã suavíssima. Atravessaram todo o edifício sem que uma palavra, um gesto da guia alterasse a sua expressão de candura. Todos os doentes lhe sorriam, e ela sorria a todos os doentes. Ia passando como uma bênção, branda como o perfume de um lírio. No chão encerado dos largos corredores só se ouviam os passos da viscondessa batendo o metal dos tacões num tic-tac sonoro. Aquele som regular caía-lhe no ouvido como um barulho profano. Envergonhava-se e temia atrair a atenção dos doidos. Repelia o desejo de descalçar-se para deslizar como a irmã Serapina pelo parquê. Quer ver uma louca feliz? Sim, respondeu a viscondessa. Impelindou a porta de um quarto, entraram. Ao pé de uma janela, aberta para o azul do espaço, e ao lado de um leito todo feito de branco, uma velhinha risonha cantarolava num delgado fio de voz, fazendo tricote. Os novelos bailavam-lhe no colo, sobre o zuarte limpo do vestido, e as mãos enrugadas e secas moviam as longas agulhas, ligeiras, ligeiras. Sempre a cantar uma cantiga risonha, a doida cumprimentou a visita, com um movimento airoso de cabeça. A enfermeira murmurou indicando-a, é sempre assim. Tornaram a sair e desceram uma escada larga de corrimão envernizado. Embaixo atravessaram um pátio cimentado, onde numa ordem simétrica se alinhavam grandes tinas verdes plantadas de azaleias. Os arbustos carregados pareciam buquês, mais flores do que folhas. Uns vermelhos, escuros como sangue pisado, outros róseos como o céu na aurora, e outros brancos como a neve casta. A viscondessa roçava por eles o vestido de seda que ia gemendo, no seu farfalhar, pela pressão nervosa com que ela o arregaçava. A irmã Serapina colheu um galho das azaleias brancas, soprou delicadamente uma formiguinha que passeava numa das flores e entregou à viscondessa, murmurando, as brancas são as mais bonitas, as mais ingênuas, não acha? A outra sorriu. Entraram num corredor que conduzia, direito e amplo, a uma alta porta de vidro azul.